Pronto. Todo mundo olhando para mim. Eu aqui procurando um versículo que eu queria mostrar para vocês. Eu estava procurando aqui. Um versículo aqui. Estou pensando, né? Hoje será que vai ficar só meditando? Amém. O versículo que eu queria mostrar, antes de mais nada, né? Deus abençoe. É sempre um prestígio. Né? É sempre um prestígio ter os irmãos aqui. Amém? Nesse horário. Que Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. O versículo que eu queria mostrar, antes de passarmos ao assunto diretamente, era em Atos, capítulo 17. É bom você ler, porque lendo a gente grava melhor. Versículo 23, 17, 23, até o 24. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Esse, pois, que vós honrais, sem vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco, 25, é servido por mãos de homens. Como que, necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a ressurreição. E a respiração, a vida e a respiração. Então, nós vamos continuar aqui falando sobre, sobre quem? Sobre esse Deus. Nós vamos continuar falando sobre esse Deus, sobre Jesus Cristo, até que ele torne, amém? Todos os dias nós vamos falar um pouco a respeito dele. Seja aqui, seja numa comunhão entre os irmãos, seja numa oração, à noite, numa meditação. O certo é que nós estamos sempre, nós vamos estar sempre falando, até que ele, desconhecido, porque ele é desconhecido. Você concorda que Deus é desconhecido? É, mano. Principalmente nós, gentios. Os judeus Como é que viveram os judeus ali, os hebreus, que povo que nasceu na lei, nasceu ouvindo a lei de Deus todinha, tal, etc. Eles tinham ainda um motivo para ter um certo conhecimento de Deus. Não é assim? Mas os atenienses, no caso aqui, os atenienses, que era o caso aqui, não tinha. Os atenienses não conheciam a lei de Deus. E nós? Hã? Nós também. Quer dizer, Deus para nós é o mesmo Deus lá dos atenienses. Totalmente desconhecido. Mas nós tememos a Deus. O mundo, de um modo geral, apesar de não conhecer a Deus, teme a Deus. É um Deus desconhecido, então a pessoa imagina que é uma energia, como foi falado lá em Brasília, a gente perguntando lá para as pessoas, um acha que é uma energia, o outro acha que é uma luz muito forte, o outro acha que é o quê? Hã? Um ser superior, né? A gente imagina assim, um ser, uma asa bem grande, né? Com uma voz, né? Diferente, assim, a gente imagina uma coisa diferente, quer dizer, mas é Deus, que a pessoa imagina, ela imagina Deus uma coisa poderosa, ela não imagina Deus um mequetrefe, não, a pessoa imagina Deus, seja uma energia, seja o que for, ele imagina Deus uma coisa poderosa. Então, o Deus que fez o mundo, e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, ele é Deus, ele é desconhecido, ou não é desconhecido? Muito. É sobre ele que nós estamos falando. É sobre ele. Até que a gente possa conhecê-lo. Amém? É assim, apalpando, tá? A gente possa achá-lo. Será que alguém aqui já encontrou? Será que alguém já falou com ele? Né? A gente ouve, como Jó fala lá no livro de Jó, lá no capítulo 42, eu ouvia falar do Senhor. Eu acho que é o que acontece conosco também. A gente ouve falar dele. Amém? Paulo, ele ouvia falar de Deus, ele tinha um zelo enorme por Deus. Por qual Deus? O Deus que fez o céu e a terra. Era o Deus que fez o céu e a terra. Aí esse Deus que fez o céu e a terra aparece para Paulo. A partir daí, Deus deixou de ser para Paulo. Passou a ser conhecido. Amém? A partir daí, Paulo falava de um Deus que para ele não era mais desconhecido. Ele já conhecia. Amém? Os discípulos, depois da ressurreição, quando Jesus ressuscitou, conversando com Jesus, falando com Jesus, ouvindo. Jesus ficou 40 dias pregando, falando sobre o reino, falando sobre o céu, falando sobre tudo. Imagina que coisa boa se a gente pudesse estar lá, né, ouvindo na fonte. Aí você poderia perguntar tantas perguntas que às vezes a gente faz. Poderia perguntar para ele, aí tinha a resposta. Os discípulos, depois que Jesus ressuscitou, que eles tiveram contato com ele, foi visto por mais de 500 pessoas. A partir daí, Deus não era mais desconhecido para Pedro. O Deus que era desconhecido, nem Pedro, nem João, nem ninguém, ouvia falar de Deus. Alguém chega e mostra, pede para Pedro. Pedro, mostra para nós, aliás, pede para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Quer dizer que eles não conheciam o Pai. Mostra-nos o Pai. É sinal que eles não conheciam o Pai. Não conheciam Deus. E nós, irmãos? Será que nós, que somos gentios, né? Goianos, né? Que reúne o Itatiaia no residencial dos IPs. Eu fico pensando, gentios, não conhece, sabe? Deus para nós tem toda a razão, todo o motivo de ser. Talvez mais desconhecido para nós do que para eles lá. E o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos falando sobre ele. Até que ele torne conhecido de nós. Tem um versículo que fala assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer. Né, Jéssica? Concorda, Jéssica? Que ele ainda é um Deus desconhecido para você? Não é? Ele é um Deus desconhecido. Luzia? Concorda que ele é um Deus desconhecido ainda para você? E nós estamos batendo, nós estamos procurando, buscando, de alguma forma, conhecê-lo. Por isso que é importante a sua busca, é importante o seu empenho e você fazer, porque, de repente, você vai encontrá-lo. De repente você vai fazer como Paulo e dizer: agora não tem mais dúvida nenhuma. Agora não tem mais dúvida nenhuma. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Esse Deus que vocês honram, não conhecendo. Aí Paulo, então, né, fala, é ele que eu estou anunciando, é dele que eu estou falando. Então, a partir daquele momento, Paulo passa a falar de Jesus, de uma pessoa que ele conheceu. Amém? Então, era só isso, uma introdução, né, que eu queria, lembrei, assim, de falar. É como Deus ainda é desconhecido. E nós estamos falando sobre ele. Então, não tem importância. Agora mesmo eu sentado aqui pensando, falei, mas toda reunião, né, será que o pessoal não está enjoado de ouvir? Não está enjoado de ouvir? Falar? Sobre o reino de Deus, ouvi falar sobre o nosso Senhor. Aí, como repórter, eu entendi isso, que ele ainda continua desconhecido de muitos. Talvez não de você, talvez você já o conheça. Meus parabéns, meus cumprimentos, se você já conhece. Amém? E ele fala assim: quem me vê a mim, quem me conhece a mim, né? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então eu acho assim que não é pouco, não. Aliás, não é muito. Que nós falamos, que nós falemos dele, sobre ele, o tempo todo. Quem sabe? Eles estavam ali, de repente, falando, e de repente não veio o Espírito sobre eles ali. Eles estavam falando sobre ele. Mas já estavam falando certinho, né? Eu acho que na hora que nós estivermos falando certinho, todos falando a mesma coisa, todos buscando o mesmo Deus, e não como aconteceu lá em Brasília, um buscando a energia, um buscando um ser, não sei o quê, o outro buscando uma luz maravilhosa, um buscando, né, uma coisa assim, e não apareceu nenhum que buscava Jesus. Não apareceu nenhum. Aí nós vamos falar que Deus, o Deus que eles estavam, aquele Deus, aquela luz que ele imaginava, era Jesus. Aquela energia que ele imaginava, era Jesus. Amém? Mas o que nós estamos querendo hoje falar sobre o reino de Deus, continuando a falar sobre Jesus, continuando a falar sobre o céu, e etc., continuando a falar sempre as mesmas coisas. Nós vimos hoje Filipenses capítulo 3, não precisa nem abrir lá não. Filipenses capítulo 3, que ele fala: eu não me canso de bater nas mesmas teclas, de falar sempre as mesmas coisas. Não tem outra coisa para falar, ué? Filipenses capítulo, não se lê não, só eu vendo aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 1, diz assim: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança para vós. Porque nós não temos outra coisa para falar. Nós não temos outra coisa para falar. Não, Toninho? Vamos falar até quando, Toninho? Até que todos cheguemos à unidade da fé, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito, até que todos conheçamos a Deus. Até que Deus seja revelado a cada um de nós. Amém? É. Que... João, agora pode abrir, se não me engano é. João, olha aqui, João 17, João 17, versículo 1. Dois e três. Lê, por favor, Renato.
Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro.
Então, nós não estamos querendo a vida eterna? Nós não estamos atrás, hoje, falando de manhã, sobre a salvação? O que é a salvação? O que é a vida eterna? Né, Lucilda? O que é a salvação? O que é a vida eterna? O que é o reino de Deus? Nós não estamos querendo? E a vida eterna, versículo 3, e a vida eterna é esta, que conheçam a Deus. A vida eterna é essa. Quanto Deus existe? Um só Deus. O Deus desconhecido, que é uma energia para um, que é não sei o que para outro, que é esse Deus desconhecido. É esse Deus, o único Deus. Verdadeiro é esse Deus. Se você estiver buscando o Deus verdadeiro, só existe Ele. Qual Deus que você imagina? É o que fez o céu e a terra, todo poderoso, que pode todas as coisas. Amém? Que não precisa de ninguém. Lá agora nós vimos como se Ele precisasse de alguma coisa. Não precisa de ninguém, não. Deus, né? É Deus, quando você fala Deus, você não imagina? Você está lá no inferno, lá no inferno, lá pegando fogo, lá não sei aonde. Quando você vê que tá, o trem está perdido, o que você fala? Meu Deus! Amém? A pessoa grita por Deus. Por que ele grita por Deus? Porque Deus, ele imagina que Deus pode tudo. Pois é esse Deus que está sendo oferecido. É esse Deus que está sendo oferecido para você, para mim, para nós. E a vida eterna consiste em que nós? A vida eterna consiste em que nós conheçamos a Deus. Então vamos dizer que nós passemos aqui o nosso tempo todinho assistindo reunião, assistindo reunião, assistindo reunião, fazendo reunião, tá? E vai chegar no fim, Deus continua? Se Ele continuar desconhecido para nós teremos vida eterna? O que é vida eterna? A salvação. Então quer dizer que nós não seremos salvos, porque a salvação é a vida eterna. Irmãos, Deus precisa ser achado. Deus precisa ser encontrado. Quanto mais resistência nós fizermos, quanto mais impedimento nós colocarmos, mais difícil vai ficar. Quanto mais simples, mais humilde, quanto mais pequeno, né? Quanto mais simplicidade houvesse entre nós, quanto mais, vamos dizer assim, companheirismo, amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, em vez de destruir uns aos outros, quanto mais nós encontraríamos Deus com mais facilidade. Sendo que encontrar Deus é a nossa salvação, achar Deus é a nossa salvação. Pois é. Se alguém da minha casa encontra, acha Deus, gente, não é um benefício para toda a casa? Não é? Se um irmão nosso, mesmo que não seja da nossa casa, um irmão nosso, que encontrasse a Deus, não seria um benefício para toda a igreja? Seria um bem para a igreja. Então, em vez de impedir aquele que está buscando a Deus, incentivá-lo a buscar a Deus. Em vez de impedir aquele que quer conhecer a Deus, ajude-o, né? Ajude-o. Porque é um benefício para nós todos. Então, Jesus, já no fim, antes de ser preso, porque logo em seguida, ele foi preso. Antes de ser preso, ele faz essa oração, ele faz essa oração. E ele então levanta seus olhos ao céu e diz: Pai, chegou a hora. A hora de quê? Eu já terminei o que eu tinha que fazer. Eu te glorifiquei na terra. Eu não falei de mim, eu falei do Senhor. Eu te glorifiquei na terra. Eu não falei de mim, eu falei do Senhor. Eu dei ao Senhor toda honra, toda glória. Eu te glorifiquei. Amém? E foi realmente o que Jesus fez. Agora, é como se ele ali realmente não tinha glória nenhuma. Não tinha. Jesus não tinha naquele momento, ele não tinha glória nenhuma. Ele ainda não tinha sido glorificado. Era um homem que estava sendo crucificado, era um homem que estava sendo crucificado entre dois ladrões. Amém? E zombado, criticado ali embaixo, as pessoas olhando para ele. O senhor falou tanto de salvação, o senhor falou tanto de salvação. Salvou pessoas de situações. Por que não te salva? Salva a ti mesmo. Ele não tinha ali nenhuma glória. Ele não tinha ali nenhuma glória. Foi tentado, pressionado a fazer isso. Né? E se ele tivesse feito, a salvação não teria sido estendida até nós. Então ele foi e segurou a barra. Porque ele precisava ressuscitar. Ele precisava ressuscitar para dar continuidade à salvação do mundo. Ele apenas estava ali naquele momento, abrindo o caminho para que todos pudessem conhecer a Deus. Ele estava ali deixando aberta a porta, o caminho, para que todos pudessem conhecer a Deus. Amém? Ninguém ali, até ali, tinha ainda conhecido a Deus. Concorda? Deus era desconhecido. Foi Jesus que revelou Deus ao mundo. A revelação ao mundo foi Deus, foi feita por ele. A partir daí, Paulo não teve dúvida de dizer. É dele, o Deus desconhecido, é sobre ele que eu estou falando. E a salvação, a vida eterna, é que nós conheçamos a Deus. Entendeu, Neto? A vida é até a salvação nossa é que nós conheçamos a Deus. Então, muitos obstáculos são colocados na sua vida. Muitas coisas são colocadas como sendo prioridade. Trabalho, né? Comer. Eu digo, uma comida eu tenho que comer, quero fazer a vontade de Deus. Quer dizer, a vontade de Deus estava acima da comida. E nós temos muita dificuldade. Nós temos muito impedimento. Vocês concordam, gente? Mas não é crítica, não. Ninguém faz isso pela força, não. Ninguém faz pela força, não. Nós temos que reconhecer isso. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Senhor, e agora? E agora? Eu penso que não tem nenhuma chance para mim. Eu acho que não tem jeito para mim, não. Porque tem muita coisa que me impede de buscar Deus. Que hora? Que hora? Como? Que jeito? Eu sinceramente, não é? Aí nós vamos pensar dessa forma, todo mundo hoje, como foi falado hoje de manhã, todo mundo é escravo desse mundo. E o escravo não faz o que ele quer, não. O escravo faz o que o Senhor dele manda. Jesus precisa nos libertar da escravidão para que nós possamos fazer o que Ele quer que nós façamos. O escravo não faz o que ele quer, ou faz. O escravo faz o que ele quer? Mas não. O escravo faz o que o Senhor do escravo manda. Amém? O Deus desse século, o Deus desse mundo, nos tem como escravos. Se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Senhor, solta as cadeias. Senhor, solta. Quem vai buscar Deus precisa dessa libertação. Quem vai buscar Deus precisa de ser liberto. Solte as cadeias que me prendem. Eu preciso buscar Deus. Que hora que você busca, Neto? Que hora que você busca, Fábio? João? Que hora que você busca? Não tem. Se você perguntar para mim, eu vou responder do mesmo jeito. Eu também não estou com essa bola, não. Amém? Você pode ter certeza que eu não estou. Às vezes dá a impressão assim, que eu estou falando aqui, que eu conheço a Deus, que eu busco a Deus. Vocês estão completamente enganados. Amém? Não fica esperando por mim, não. Por favor. Amém? Ou não? Né, meu? Que hora que eu busco a Deus? Você busca Deus que horário? A quarta, eu não tenho visto você aqui na quarta. É, né? Mas qualquer um que nós perguntarmos aqui. O Adriano, como é que está, Adriano? Não é verdade isso? Não é, Godoy? Essa é a verdade. Que hora? Que hora que a gente busca Deus? Que hora que a gente tem para Deus? Eu pensava assim, no exército eu não tinha tempo. Aí eu pensava comigo, quando eu for para a reserva, eu vou buscar Deus. Quando eu for para a reserva, eu vou buscar Deus, só vou buscar Deus. Ficava até pensando assim, de fazer um ranchinho lá em cima do morro, tá? Arrumadinho lá, sem mosquito nem muriçoca. Eu ficava lá, só buscando a Deus. Aí eu fiquei depois imaginando, porque eu não ia conseguir ficar lá nem uma semana, né? Porque como é que você fica no meio do mato, ou então no morro, sem mosquito, sem muriçoca, sem água, sem comida, né? Longe de tudo, subindo e descendo, porque você faz lá em cima do monte, você tem que subir, você tem que descer. Aí eu tirei de ideia. Falei, eu vou fazer alguma coisa aqui embaixo mesmo. Aí fizemos uma cooperativa. Que eu imaginava assim. Eu cheguei a imaginar na frente aqui da cooperativa. Lembra que nós fizemos ali um... Que era o quê? O que era para ser? Lá um lugar de oração. Ficou lá. Enchendo de lixo. Se tivesse feito até hoje. Se tivesse feito, estava lá. Buraco. Não tem. Se a gente querer arrumar um jeito para justificar, não, nós não vamos achar. O certo é que é preciso conhecer a Deus. Porque a vida eterna, a salvação, a vida eterna é a salvação. Consiste em nós conhecermos a Deus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos. Marcos. Capítulo 13. Versículo 14, por favor. Pode ler a partir do 13. Marcos 13, 13.
E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até ao fim...
Então, repete.
E sereis aborrecidos por todos... Por amor do meu nome. Mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo.
Então, pois ainda tem esse detalhe. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Então, uma pessoa, qualquer uma pessoa que quiser começar realmente a buscar Deus, a amar a Deus e querer conhecer a Deus, ele vai encontrar resistência. Resistência, vai encontrar, resistência. Não pergunta para mim como, mas é só você começar e você vai observar as resistências. Mas quem perseverar? Perseverar o quê? Então, o que, que significa isso? E por que, que nós estamos mostrando esse versículo? O seguinte, que às vezes você vai buscar Deus, e não quer dizer que você vai encontrar como Paulo encontrou. Não quer dizer que você vai encontrar como Pedro, como os discípulos tiveram a oportunidade de conhecer. Como ali, Simeão tomou o menino nos braços e falou, olha, eu encontrei, eu conheci a salvação, eu conheci Deus. Então, era criança, era uma criança no braço. Mas ele sabia que aquele era o Salvador. Então Simeão conheceu a Deus. Simeão conheceu a Deus. Ele tomou ele nos braços e falou, agora eu posso morrer, porque eu já... Eu vi Deus. Tomei ele nos braços. Que coisa, hein? Eu vi Deus. Eu tomei ele nos braços. Então ele falou, agora eu estou descansado, eu posso morrer. Então, nem todos vão ter essa oportunidade. Nem todos vão poder tocar em Jesus como aquela mulher tocou em Jesus. Amém? Nem todos vão ter a graça de chegar num poço, encontrar Jesus sentado no poço, e ele olhar para você e... Me dá uma água para mim beber, que coisa. Aquela mulher falou com Deus. Se você beber da água que eu lhe der. Aquela mulher falou com Deus. Eu, como eu estou dizendo, nem todos nós vamos ter essa oportunidade, não. Nem todos vão chegarmos a esse ponto. Mas o que fala aqui é assim, que o importante é perseverar. O importante é a nossa perseverança. É isso que Deus disse, olha, batei, abrisse-vos-á, buscai e achareis. Se você ficar pensando na dificuldade, nossa, eu nunca vou conhecer a Deus. Olha, se Deus, imagina assim, se o irmão Rocinho, o irmão, não conheceu a Deus, se o outro irmão, etc., não conseguiu falar com Deus ainda, não ouviu a voz de Deus, eu é que não vou. Mas não é assim que você deve pensar. Muito pelo contrário. Quem sabe não será você surpreendido, muitas vezes, com a presença de Deus. Desde que você esteja buscando, perseverando. Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu não tenho tempo. É muito mais provável que aquele que não tem nenhum tempo ache do que aquele que tem todo o tempo e não busca. Vocês concordam? É mais provável. O que, que eu falei? Isso. Todo o tempo e não busca. Tinha todo o tempo para buscar Deus e não buscou. E o outro que não tinha tempo nenhum, mas queria Deus. Não tinha tempo nenhum, mas queria Deus. Amém? E ele encontrou Deus. O apóstolo Paulo buscava Deus? O Deus que o apóstolo Paulo buscava, não foi o Deus que apareceu para ele. Né? Muito interessante, e é muito, não é pouco não. O apóstolo Paulo, o Deus que o apóstolo Paulo buscava, não foi o Deus que apareceu para ele. Amém? Muito pelo contrário, o Deus que apareceu para Paulo foi o Deus que Paulo perseguia. O Deus que Paulo procurava era um Deus desconhecido, era um Deus que não existia, um Deus que não existia. E o Deus que apareceu para ele foi o Deus que ele perseguia. Ele perseguia Deus sem saber que estava perseguindo Deus. Mas ele queria Deus. Ele queria Deus. Amém, gente? Então, não cabe a nós julgarmos, muito menos a nós mesmos. Julgarmos a nós, senão nós vamos nos condenar. Não cabe a nós acharmos, vamos dizer assim, incompetentes ou incapazes? Não. Reúna a sua fé, a sua força. Deus falou, se ela for pequenininha como um grão de mostarda. E eu tenho certeza que aquele que acreditar, nós, se Deus quiser, se nós não pararmos, se nós perseverarmos, insistirmos, eu creio que Deus vai se revelar. Amém? Se nós não cansarmos de bater nas mesmas teclas, se nós não cansarmos de falar nas mesmas coisas, incentivar sempre a igreja a não ficar apenas ouvindo, não ficar apenas assistindo, mas que cada um busque a Deus. Amém? Cada um persevere em encontrar Deus. Aí, versículo 14.
Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito, estar onde não deve estar, quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa, e o que estiver no campo, que não volte atrás, para tomar a sua veste. Mas ai das grávidas, e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá.
Amém. Repete esse versículo.
Porque naqueles dias
haverá. Então ele está dizendo 2000 anos atrás, cerca de 1900. Estava previsto uma aflição, estava prevista. Porque naqueles dias, eles perguntando aqui, Jesus, sobre o fim. Como é que vai ser o fim, Senhor? Vai ser uma época muito difícil. Difícil de quê? Para buscar Deus. Difícil para buscar Deus. Eu não acabei de falar que tem muito impedimento. Nós não acabamos de falar que são muitos impedimentos. Que a gente não tem. E quando para, a gente tem sono. Cansado. A verdade é que o nosso espírito, ele não está para buscar Deus. Ele não está para buscar Deus, ele está cansado, aflito, angustiado, ansioso, muitas vezes triste, amolado. Então, que espírito é esse que vai buscar Deus? Nós estamos viajando. Né? Então, falando sobre o fim, eu acho que nós estamos vivendo o fim. E mesmo assim, nós estamos querendo encontrar Deus. Nós estamos no fim, nós estamos no fim. Ou você não está no fim? Eu acho que nós estamos vivendo o fim. Já passando a hora. Não é? Ou seja, assim, não tem aquele negócio? A época não é de... Tempo não está para jogo, o negócio não está para peixe, o maré não está para peixe, um negócio assim. É assim que eu vejo. Nós não estamos na época de buscar Deus, não. Nós estamos na época do tempo de buscar Deus. Estamos vivendo a época mais imprópria de se buscar Deus. Pensa bem no que eu estou falando. E naqueles dias haverá uma aflição. Que já é. Para mim já está. Vai piorando, né? Vai piorando gradativamente. Qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou. E nem jamais haverá. Vai ser uma coisa... fantástica. Versículo seguinte, filha.
E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria.
O que é que a salvação, nós vimos agora lá? A salvação consiste em conhecer a Deus. Nenhuma carne se salvaria. Qual a conclusão? Fernando, o Adriano, fala aí.
Ninguém conheceria a Deus.
É. Quer dizer, do jeito que está, como é que se salva se não tem jeito de conhecer a Deus? E a salvação consiste em conhecer a Deus. Não resolve só parar com isso, parar com aquilo. Não fazer isso, não fazer aquilo. Só não resolve, não. Tá bem? Nós não estamos desanimando ninguém. Muito pelo contrário, como eu falei. Às vezes aquele que não tem tempo, não tem jeito. É o que vai... talvez tenha até mais facilidade para encontrar Deus. Se Deus vê sinceridade no seu coração e você falar, Senhor, se eu tivesse tempo igual o fulano, não vou citar nome aqui, né, mas se eu tivesse tempo igual o fulano, eu ia buscar Deus. Mas não ia, parece que quando você chega naquela hora, né? Você não. Se o Senhor não abreviar o tempo, ninguém se salva. Porque como é que você busca? Como é que você encontra Deus no mundo de hoje? Então, se alguém vos disser, ele aqui, ele ali, etc., não vai. Não vai, não. Não vai, porque não é assim que você vai encontrar Deus. No versículo 23, como é que está na sua, Isaías?
Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo.
É, mas você fala, ele não vai estar aqui ali, vai ali, vai na casa fulano, vai naquele quê, vai naquela igreja, vai naquele não sei o quê, vai naquela outra. Então, não vai não, não vai não. Porque não é assim que você vai encontrar Deus. Não é assim. Amém? Versículo, Marcos 10, versículo 17. Marcos 10, 17. Lê, por favor, filha.
E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse...
Então, repete.
E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Então, eles sabiam, mesmo andando com Jesus, eles sabiam o que tinha que fazer? Não sabiam. Continua.
E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens, e dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se?
Então, pronto. Quem poderá, pois, salvar? E hoje? Você conhece alguém que não tem riqueza? Hein? Você conhece alguém que é capaz de fazer isso? De guardar todos os mandamentos? Talvez seja. Mas pegar o que tem. Você conhece alguém? Conhece, Luzia? Então, os discípulos, então, do jeito que o senhor está falando aí, ninguém vai ser salvo. Só o Serginho. Ou o Toninho. Jaqueline. Mão aberta. Não é não? Assim de pegar tudo e não estar tá preso a nada, pegar tudo e dar para os pobres. Felipe, Nayane, é Nayane. Ou não? Então você vai chegar à conclusão, quem que nesse mundo hoje, hoje nós estamos vivendo uma época em que todo mundo tem. Pessoa mais simples, é muito difícil você encontrar uma pessoa hoje que não tem propriedade. E a propriedade que ele tem, ele não está disposto a desfazer dela, muito menos para dar para os outros. Então eles admiravam ainda mais, dizendo, senhor, então do jeito que o senhor está falando, quem vai se salvar? Quem? Jesus a resposta. Jesus, porém, olhando para ele, disse, para os homens é impossível, mas para Deus é possível. Então, o que, que você tem que fazer? Nós temos que fazer, porque nós, eu falo, nós todos estamos com esse problema. Amém? Nós todos estamos com esse problema. O que, que nós vamos fazer? Vamos até ele, vamos humilhar-nos debaixo da mão poderosa de Deus. Senhor, oh, meu Deus, é como eu falei, às vezes é para essa pessoa que Deus vai revelar. Mais fácil do que para muitos. Mas aquele que chegar nele e confessar, Senhor, eu tenho, e não sou capaz. E agora, Senhor, como é que faz? Eu queria tanto me salvar. Eu queria tanto te conhecer. Eu queria tanto ouvir a tua voz. Mas eu estou com esse problema. E agora, Senhor? Tem misericórdia de mim. Eu sei que Deus vai me arrumar um jeito. A perseverança, a insistência, buscar o reino de Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, não é para desistir, não. Ah, eu tenho, eu estou com um problema lá, senhor, eu não consigo, eu já ouvi falar demais disso, mas eu já ouvi muitas vezes isso. Mas é porque você nunca chegou às vezes para Deus e confessou, e se humilhou, etc., e falou para ele, Senhor, como é que eu faço? Como que eu faço? Só o Senhor tem palavras de vida. Eu não adianta eu ficar escondendo, coando o mosquito, né? Tirando o cisco do olho dos outros, enquanto o meu está com problema, tirando o cisco do olho dos outros, falando das coisas que eu posso falar, mas daquilo que tá, me afeta, eu não posso falar. Esse problema é um problema de todos nós. Todos nós estamos extremamente enrolados com esse problema. Vocês concordam ou não? Então não vamos, nós não vamos ser salvos. Ou vamos? Vamos. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me dá força. Eu vou usar uma palavra. Eu vou usar um jeito de chegar até Deus e dizer, confessar a Ele, dizer, Senhor, a minha situação é semelhante à dele lá. Eu estou com esse problema. Amém? Amém, gente? Eu independente disso, eu quero o Senhor. E mais isso e mais aquilo, eu vejo assim como Davi, como Davi ali com sérios problemas, e ele nunca se cansava de buscar a Deus, não. Ele não tinha vergonha. Ele não tinha vergonha de sair de situações estranhas e chegar diante de Deus e dizer: Senhor, pequei, fiz o que era mal aos teus olhos. Senhor, eu estou realmente, olha, mas o Senhor vai ter misericórdia de mim. Eu não sei como eu fazer, eu não sei como eu proceder diante dessa situação. Eu estou sem saber como me proceder. Não é justificar, não é justificar. Chegar para Deus e dizer: eu faço assim por causa disso, eu sou assim por causa daquilo. Não. Rasga o verbo, rasga o coração. Diz para Deus que realmente esse é o seu problema. 1:12. Um é o que eu não tenho tempo, o outro é que eu estou preso nas riquezas. Amém? E correndo atrás demais. Querendo, né, mais, querendo mais, mais. Jesus, porém, olhando para eles, disse, né? Para os homens é impossível, mas para Deus não tem nada que seja impossível. Versículo 28, lê, por favor, Fian.
E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos.
Pronto. Pedro era um que tinha o problema. Porque ele falou: Senhor, então ninguém vai poder ser salvo. Aí Pedro vai e fala: Senhor, peraí. Nós deixamos tudo e te seguimos. Faz isso também. Faz isso também. Busca Deus. Segue os seus passos, conversa com ele, fala: o Senhor tem razão. O fato de nós estarmos ali buscando a Deus, é possível que nós achemos a Deus. Eu tenho certeza que aquele que estiver ali insistindo, buscando a Deus, independente dos seus problemas. Se eu olhar para trás e ver que eu tenho esse ou aquele problema, eu não vou buscar Deus. Amém, gente? Você pode ser, o Isaías fala assim, que o nosso pecado pode estar vermelho como... O nosso... Porque às vezes a pessoa tem um rabo de foguete. Eu tenho um rabo de foguete. Preso nele. E ele então, ele não passa. Ele passa longe da fogueira. Porque ele tem medo do foguete acender. Não era melhor, então, a gente chegar diante de Deus: Senhor, olha aí o trem aí. Pois é. E eu, como é que eu faço? Deus é capaz de ter misericórdia de você, Deus é capaz de te ajudar. Se você for sincero diante dele, você abrir realmente o seu coração ali e confessar, ele é poderoso. Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, por causa do evangelho. Nós estamos aqui, gente. É porque nós deixamos alguma coisa. Nós deixamos alguma coisa. Nós estamos aqui porque nós deixamos. Nós podemos até falar com Deus: Senhor, eu não fui ver um jogo de futebol hoje porque eu tinha que vir para cá. Eu não fui fazer isso assim porque eu tinha que vir para cá. Eu não fui para o shopping, para o cinema. Eu tenho deixado por tua causa. Por tua causa eu tenho deixado, né? Família, muita coisa, nós temos deixado. Fala para Deus, eu tenho deixado. Padre Pedro fez isso. Amém, gente? O certo é que a nossa salvação consiste em que nós conheçamos a Deus. E para conhecer a Deus, é preciso que nós busquemos e vamos até Ele, vamos procurá-lo, bater daqui, dali, tal, insistir, e a gente vai conhecer a Deus. Amém? Só mais um versículo para nós terminarmos. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Lê, por favor, Pia.
Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não noutro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém se inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém.
Amém. Resumindo, enquanto temos tempo, não nos cansemos de fazer o bem. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi. Amém? Porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Mas, sim, por ser uma pessoa boa. Ser uma pessoa boa. Está difícil? Está. Mas então, vamos fazer aquilo que nós somos capazes. Está difícil? Tem coisas que parecem impossíveis para nós fazermos? Vamos fazer aquilo que nós somos capazes. Amém? Está aqui. Eu tenho certeza que você é capaz de fazer alguma coisa. E Deus vai saber te recompensar. É, pegar o seu talento, esconder, eu sei que vai ser pior. Amém? Porque para Deus, aí fala aqui, ó, ninguém, fala, todos quantos andarem conforme esta regra, versículo 16, todos quantos andarem conforme esta regra, né? Amém. Então, que Deus abençoe. Felicidade para você. Muitas felicidades para você. Que você realmente seja bem sucedido na sua busca. Bem sucedido na sua. Eu quero reafirmar uma coisa: ficar parado, achar que não tem jeito, não é a melhor solução. Amém? Enquanto houver um fôlego de vida, seja ele utilizado nessa direção. Amém? Aquele que viver conforme essa regra, ele falou, olha, o bem está do lado de Deus. O bem do lado da vida, o bem, faz o bem. O que você fez foi um bem? Então, fique tranquilo, que você está do lado certo. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Tudo que é justo, direito, amável, faz isso. Tem coisas que eu não consigo, mas nem por isso eu vou desistir. Amém, Jesus. É verdade, Senhor. Renova, Deus, a nossa fé, a nossa esperança. Senhor, que nós possamos te glorificar na terra. Confessar o Senhor. Falar bem do teu reino. Anunciar ao mundo a salvação. Que todos possam, Senhor, te buscar em tempo de encontrar, em tempo ainda de te achar. Que todos, principalmente nós, aqui, os domésticos da fé, que nós façamos o bem uns aos outros, tirando todo o impedimento, tirando tudo aquilo que está causando empecilho. Tendo maior cuidado para não colocar tropeços, obstáculos difíceis. Pelo contrário, ajudar aquele que está sentindo pesada a sua carga, socorrer, ajudando, com amor, com companheirismo, com a palavra de consolação. O Senhor sempre dava uma esperança aos discípulos. Tudo é possível a Deus. Tudo é possível àquele que quer. Com certeza o Senhor sabe a intenção do nosso coração. Ajuda-nos. Ajuda-nos a te encontrar. Ajuda-nos, Senhor Deus, apesar de todas as dificuldades, poder tocar, as tuas vestes, ouvir a tua voz. Jesus, não leva em conta, Senhor Deus, nossos pecados. Nós estamos vivendo esse tempo difícil que o Senhor falou. Estamos vivendo essa época onde a tripulação tem sido um maior impedimento para se buscar a Deus. Ansiedade, os afazeres, as obrigações, os compromissos. Ajuda-nos, Pai, que com tudo isso nós não desistamos de te buscar. Que com toda essa aflição, nós não desistamos de te achar, que nós estejamos nesse caminho perseverando até o fim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, amém, Jesus, amém. Oh, amém.
Você que vive, louve o nome do Senhor.
Vamos ficar de pé.
Criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Sei que vive, louve o nome do Senhor, toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Louve o nome do Senhor.
Toda criatura.
Toda criatura se derrame aos seus pés.
Ao som da sua voz.
Ao som da sua voz. O universo se agitar. Não há outro nome comparado ao teu.
E mesmo sendo pó. E mesmo sendo pó.
Mas o teu
Amém. Abraça seu irmão. Abraça seu irmão como seu irmão. Alguém que como você, como eu, como nós, precisamos conhecer a Deus. Amém? Amém. Vamos ajudar uns aos outros. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.